ValveCast. Clique Valvar.
Embora dados do Partner 3 e as atuais diretrizes coloquem o TAV como alternativa interessante em pacientes acima de 70 anos e baixo risco, podemos escolher tranquilamente essa modalidade de tratamento em uma visão de lifetime management? A cirurgia poderia trazer resultados melhores em um acompanhamento de médio prazo? Eu sou Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar. Insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. A cardiopatia estrutural tem passado por uma fase interessante de grande avanço nas descobertas de tecnologias e mudanças de pontos de vista na hora de se tomar uma decisão para o paciente. O que antes era uma novidade, termos que lidar com o conceito de HeartTeam e suas peculiaridades, hoje passou a ser uma forma recomendada de se abordar pacientes complexos com cardiopatia estrutural. No entanto, já temos uma nova leitura que é manejada no interior do HeartTeam, mas que merece uma atenção adequada, que é o conceito do Lifetime Management. Basicamente, o que temos é que entender que a tomada de decisão de hoje não é importante apenas para agora, e sim para os próximos 20 ou 30 anos, diante da melhora de sobrevida da população, das melhores tecnologias empregadas e de novos procedimentos surgindo. Isso impacta diretamente na decisão do tipo de prótese a se implantar em determinados pacientes, que demanda uma intervenção, visando lidar com uma possível deterioração do dispositivo no futuro ou mesmo a abordagem de outras cardiopatias que possam se desenvolver ao longo dos próximos anos. A atual discussão em que se abaixar a idade limite para o implante de TAV pode esbarrar em conceitos dentro desse espectro, visto que algumas publicações têm mostrado um risco a médio e longo prazo de mortalidade e AVC diferente entre as terapias. Embora isso possa influenciar em uma determinada decisão, uma boa parte desses dados vem de coortes que poderiam enviesar o risco dessas complicações pela seleção dos pacientes, que por serem algo mais complexos e graves, pendem para o braço do TAV. Outros pontos que ainda não nos deixam ter um conceito mais sedimentado é a questão das dificuldades técnicas de execução de um futuro TAV em TAV ser mais complexo do que um TAV em prótese biológica, ou seja, o valve em valve em prótese TAV disfuncionante parece ser mais desafiador, mas também pode ser reflexo de ser uma coorte diferente e mais grave. A tecnologia de materiais modernos com maior durabilidade também pode impactar diretamente esses achados, e ainda estamos em fases iniciais de acompanhamento de pacientes que fizeram uso desse tipo de tecnologia. Uma leitura similar se dá em relação a abordagens coronarianas posteriores. Em determinados dispositivos TAV, temos a inviabilização de cateterização de até 30% dos pacientes, trazendo um grande problema em acesso de doença coronariana avançada. A justificativa para uma estratégia de abordagem cirúrgica convencional vai além das considerações hemodinâmicas e inclui a preservação do acesso coronário, a viabilidade de procedimentos de futuras intervenções, evitar o explante cirúrgico complexo após TAV e a mitigação dos impactos a longo prazo das complicações não transitórias associadas à terapia transcatéter. Em pacientes mais jovens, a substituição valvar não deve ser enquadrada como uma escolha de procedimento única, mas como o início de uma estratégia longitudinal, exatamente o conceito de lifetime management, e que ainda é cedo para batermos o martelo afirmando qual a melhor estratégia sobre essa demanda entre cirurgia ou TAV ser o primeiro procedimento do paciente. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. E agora temos uma novidade para você. Um curso completo e gratuito sobre insuficiência mitral, exclusivo apenas no aplicativo do The Valve Club. Baixe agora mesmo nosso aplicativo para Android ou Apple e assista junto dos demais cursos gratuitos que você encontra por lá. Aproveite, deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.